Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Vocês estão cansados desse assunto ou não? Que bom, porque tem mais duas mensagens, hoje mais uma, tá? O que você falou, Jaque? Precisamos de mais dois momentos para a gente terminar, não o assunto, hein? Não o assunto, mas apenas conseguir chegar no capítulo 9 de 2 Coríntios. E tá entrando no coração? Tá? Vamos recapitular. O que vocês se lembram sobre alguns princípios da contribuição bíblica? A contribuição é uma graça. É um privilégio, uma oportunidade. A contribuição precisa ser acompanhada de alegria e generosidade. E aquela igreja lá mostrou que dá para conciliar tribulação com alegria. Dá para conciliar pobreza com generosidade. A contribuição não está ligada à sua situação financeira. Então não é a quantidade. Por isso que todos nós estamos contemplados nesse assunto. Exatamente. A contribuição vai além da simples oferta. O que Paulo elogia ali é que eles primeiro deram a sua própria vida. Quando dá a própria vida, a carteira vai junto. O bolso vai junto. Agora, quando a gente retém um pedaço da nossa vida, é claro que retém outras coisas juntos. Então, a contribuição vai além da simples oferta. A contribuição não precisa ser solicitada, né? É legal essa ideia de que eu enxergo as necessidades e estou ligado nesse assunto e estou percebendo e já me disponho, sem que alguém venha e faça uma coação, né? Olha, e tal. É também preciso, apareceu? Não. É preciso também destacar-se na área da contribuição. Paulo também lembra, olha, os coríntios, vocês estavam indo bem, estão indo bem em algumas áreas, mas nessa da contribuição, vocês precisam crescer, precisam amadurecer, está faltando, para ter uma vida realmente nessa área também abundante. E esse é o nosso desejo, que a gente como igreja cresça de forma equilibrada em todas as áreas. Na evangelização, no serviço, na contribuição, no estudo da palavra, na oração e assim por diante. A contribuição não é mandamento, é ato voluntário de amor. Não é uma lei que você tem que cumprir. Dízimo não é um boleto bancário, não é uma fatura. É um privilégio e é um ato voluntário, porque eu estou entendendo que faz parte dessa graça. E a gente tem que parar aqui e olhar de novo para esse versículo, 2 Coríntios 8, versículo 9. No meio desses dois capítulos, tem ali o Senhor Jesus como exemplo de alguém que se deu voluntariamente. Não como um mandamento do Pai: filho, você vai para a terra e você vai se dar e você vai cumprir a minha obra. Mas a gente sabe que Jesus disse que ele se deu voluntariamente. Apesar de ter uma vontade do próprio Pai, ele entendeu: não, eu voluntariamente dou a minha vida. E o versículo 9 de 2 Coríntios 8 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, foi feito pobre? Se fez pobre. Por amor de você, de mim. Para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A contribuição também não basta que tenha uma disposição para contribuir. O querer contribuir é muito bom, mas é insuficiente. É preciso realizar a obra por completo. Os missionários no campo não vivem de boas intenções das igrejas, né? Se eles ouvissem durante o ano: olha, tem 55 igrejas que tiveram uma vontade de ajudar você, resolver o problema lá do missionário? Não. Então, a vontade é muito boa, É muito bom, mas insuficiente. É preciso caminhar na prática. A contribuição deve ser de boa vontade, conforme o que você tem. Não é conforme o que sobra, é conforme o que você tem. Então, é proporcional. Não importa a quantidade. Todos somos chamados a ajudar as necessidades e os necessitados com o que você tem. Isso é legal, porque é Deus que dá mais, é Deus que às vezes permite menos, mas todos estão aptos a exercerem essa graça. E a contribuição é via de duas mãos, visando igualdade. Essa ideia de que há dois lados, um tem necessidade, é suprido, num outro momento esse tem mais, supre a necessidade do outro, uma dinâmica onde haja o suprimento desse corpo da comunidade, assim como a igreja primitiva. E agora nós vamos ler do versículo 16 ao 24 desse capítulo 8 e tirar mais alguns princípios aí desses versículos. 2 Coríntios 8, 16 nos diz: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça, que era essa coleta que eles estavam levantando, ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito, na presença destes homens. 11º princípio, está aí nos versículos 16 e 17. Contribuição é um assunto sério, é um assunto importante. Quem que vai, que é mandado para cuidar dessa oferta lá em Corinto? Tito era um líder. Era alguém que já tinha amadurecido, cooperador, como diz aqui no versículo 23, companheiro do apóstolo Paulo. E então vai alguém de peso para cuidar desse assunto. Não é assim, olha, levantem alguma coisinha e mandem para cá que eu depois eu vou encaminhar para Jerusalém. Existe aí uma estrutura, um cuidado com pessoas honestas, com pessoas preparadas para que essa graça fosse administrada e ela acontecesse de forma correta e boa. O maior teólogo do cristianismo não divorciou evangelização da assistência aos necessitados. Lidar com dinheiro, gente, é uma grande missão. E por isso, então, esses dois versículos a gente vê Tito. Primeiro, parece que houve um apelo do apóstolo Paulo, mas eu penso que as coisas aconteceram simultaneamente. Paulo tinha o desejo de convidar Tito para ir lá, e Tito, no seu próprio coração, trabalhado pelo Espírito Santo, desejou participar desse ministério, porque ele diz no versículo 17 que partiu voluntariamente para vós outros. Então havia talvez um desejo no coração de Paulo, pensando em Tito para ir para lá, e a mesma obra acontecendo no coração de Tito, para que ele fosse o candidato para ir lá e ajudar os irmãos e a igreja de Corinto. Então Deus trabalha também nesse sentido, e você, quem sabe, pode ser uma pessoa despertada por Deus para cuidar de um assunto como esse. Nós temos vários projetos, né? Tem cozinha, tem Barnabé, tem tantas outras necessidades, diaconia, Então, é um assunto que devemos colocar diante de Deus e voluntariamente se candidatar. Olha, eu gostaria, tenho condições de cuidar de uma área assim, porque ela tem o seu peso, ela tem a sua importância. E tudo que se refere a finanças na igreja tem que ser tratado com seriedade, com importância. Porque contribuição é uma das mensagens que o diabo não gosta. Porque através da contribuição a gente está reconhecendo que tudo vem de Deus, tudo é dele, e que também existe uma obra que está sendo feita, que é de Deus, e que ele quer usar os seus filhos. Então o diabo quer colocar uma mensagem ao contrário, né? De que ele que te dá, ou você que vai atrás das coisas, né? E também que você use o seu dinheiro para você mesmo e não para amar os outros. Então, é um assunto que sério, de importância e contrário àquilo que está no coração do diabo. 12º princípio. Gerenciar bens exige transparência e honestidade. Ainda pensando na seriedade, além de Tito, quantas pessoas foram mandadas para Corinto para cuidar dessa coleta? Vocês perceberam o versículo 18? E com ele, com Tito, enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Um homem de boa reputação, um homem que amava a Deus e que tinha ali um testemunho tal que havia um louvor por parte das igrejas. Olha, esse é um filho de Deus sério, é um cristão que é honesto. Então, Tito e mais esse irmão. Ele foi eleito, versículo 19, pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça, desta oferta, desta coleta. Então, houve uma eleição das igrejas e escolheram fulano para acompanhar Tito, para cuidar desse assunto. Interessante, né? Que passou pela igreja. Então, olha, a gente quer ajudar esses irmãos. E o assunto, então, é sério, nós vamos designar alguém que tenha boa reputação, que tenha sabedoria. Mas eles não foram só os dois. Olha no versículo 22. Com eles, com Tito e com esse irmão, enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Três pessoas foram enviadas para Corinto para cuidar desse assunto. E o que é dito desse terceiro? Ele é zeloso. Versículo 22. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Um homem cuidadoso, que realmente não ia lá dar problema, não ia lá levantar mais suspeita, mas realmente alguém que pudesse ter toda a confiança e saber que, colocando a mão ali em recursos, ele seria honesto. Então nós temos três pessoas encaminhadas ali, e onde a gente vê a transparência? Então isso ainda tem a ver com a seriedade e com a importância do assunto. E a transparência? Olha a preocupação do apóstolo Paulo no versículo 20. Evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Com certeza tinha pessoas que estavam de olho no ministério do apóstolo Paulo e esperavam alguma ocasião para dizer: ah, ele está se aproveitando das igrejas, desse dinheiro aí e tal. É diferente de hoje? Né? E pessoas para acusá-lo justamente nessa área. E aí, então, por isso que ele pensa em não apenas Tito, mas mais dois irmãos, para que houvesse, então, a transparência e a honestidade. Versículo 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. E a gente aprende uma coisa. Não basta sermos honestos. Precisamos parecer honestos. Pegaram a diferença? Você, diante de Deus, pode dizer: eu sou honesto. Mas você precisa demonstrar essa honestidade quando você está administrando recursos que não são teus. Então você está zelando para que haja transparência. A prestação de contas é uma coisa bíblica. Porque você está transmitindo dessa forma, olha, fiz dessa forma, entrou tanto, saiu tanto. Né? Então você está transparecendo a honestidade e não somente sendo honesto. Por isso que, por exemplo, na igreja aqui, os irmãos sempre vêm um pouquinho depois do começo da mensagem. Nenhuma das coletas da igreja são contadas sem no mínimo duas pessoas. É uma forma de ter ali a honestidade. Talvez vocês não sabiam disso, mas é uma forma de não alguém de fora falar, mas ele se trancou na sala sozinho, contou, e será que, né? Será que? Porque o inimigo gosta de colocar dúvida, né? Então isso é um procedimento. Isso a gente faz aqui, faz lá em Santana, sempre o Arthur e mais alguém lá que conta. Então, para transparecer também a honestidade. Não só pessoas que a gente diria, olha, não tem suspeita nenhuma, são 100% honestas, mas também poder transmitir para os demais, se o inimigo quisesse aproveitar e acusar, dizendo, olha, tem pelo menos duas testemunhas, até a nossa lei, ela considera, né, quando tem duas testemunhas, como sendo um depoimento verdadeiro. E o apóstolo Paulo, então, ele também toma esse cuidado, porque já pensou andar com uma mala de dinheiro naquela época assim? Né? Dinheiro vivo, não era? Não tinha cheque, não tinha cartão, não tinha transferência bancária. Tinha que ir lá em Corinto, juntar aquele dinheirão lá, botar numa mala e caminhar, de barco, de navio, e tal, cavalo, e andar com tudo isso. Sem contar que três também é melhor para a segurança, né? Enfim, e são pessoas, então, de peso, de honestos, para que não houvesse nenhum problema em relação a essa coleta, essa oferta que teria sido, que foi levantada para ajudar os irmãos necessitados. Você tem lidado assim com os recursos? Mesmo na sua casa, o seu cônjuge, vocês participam daquilo que vem de Deus? Isso é uma coisa prática, mas interessante, né? Para que os dois pensem juntos sobre aquilo que veio de Deus e administrem de forma que os dois saibam para onde estão indo os recursos, poder conversar, poder palpitar a respeito e para que realmente os filhos também aprendam que não há segredinho do marido ou da esposa ou coisas escondidas e tal, mas também faz parte dessa prática cristã a transparência e a honestidade. Décimo terceiro, contribuição é para a glória de Cristo. No versículo 19, quando Tito vai está indo, enfim, escolhendo esse irmão, que o apóstolo Paulo diz que tinha sido eleito pelas igrejas, o propósito último de uma ajuda aos necessitados, de uma contribuição, é a glória de Cristo. Quais são três razões que nós poderíamos dar? Por que Deus é exaltado e glorificado através das contribuições? Porque todos os recursos são dele. Então, fazendo assim, reconhecemos que tudo vem dele e tudo é para ele. Uma segunda razão, porque a obediência à palavra de Deus, e Deus se agrada quando nós obedecemos à palavra de Deus. Isso glorifica quando você obedece, quando você cumpre o que Deus estabeleceu, você está glorificando a ele. Quando você contribui, também você está glorificando, dizendo assim, olha, veio dele e eu quero que isso seja usado para o seu reino. E a terceira razão, porque é demonstração de amor. Deus é amor e ver o amor dele se manifestar engrandece ao Senhor Jesus. Então também quando você reparte, quando você dá, você está demonstrando o seu amor e é isso que nós fomos chamados a fazer, amar a Deus e amar ao próximo. Vamos ler os primeiros cinco versículos do capítulo 9. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia, que é a região onde estava a igreja de Corinto, está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não desminta, a fim de que, como vendo venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. A contribuição é um ato de disciplina e um ato de zelo. Ele está aqui elogiando no versículo 1 e no versículo 2, porque bem reconheço a vossa presteza. E ele teve alegria, o apóstolo Paulo, de dizer para os macedônios: olha, a igreja de Corinto está preparando essa coleta. E no capítulo 8 ele diz para os coríntios: olha, a igreja da Macedônia também está levantando ofertas. E então é uma coisa que tem que acontecer com pensada, uma coisa que, como o apóstolo Paulo ensinou lá em 1 Coríntios 16, no primeiro dia da semana, coloque de parte, né? Aquela quantidade que Deus mostrar, colocar no seu coração. Exige, então, alguma coisa que você não, simplesmente de última hora, às vezes acontece, claro, mas que seja uma coisa de disciplina, com perseverança, que não seja apenas uma emoção do momento. Deus também usa, mas é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida, como um estilo de vida, uma coisa que eu vivo pensando nisso também. E não somente quando eu sou despertado por alguma necessidade. E é isso que ele elogia, de eles terem começado no ano anterior. É verdade que tem talvez um pouquinho de ironia, porque a gente sabe pelo capítulo 8 que ele elogiou eles terem começado, mas o problema é que eles não tiveram o zelo suficiente de terminar. E por isso que ele cutuca, porque os macedônios vão lá e vai ser uma vergonha, vocês que começaram há um ano e não concluíram. Por isso que precisa de disciplina, porque a gente muitas vezes tem boas vontades, mas não consegue finalizá-las, não consegue de fato concluí-las. E eu tenho um exemplo legal para falar da nossa igreja. Algumas semanas atrás nós falamos da necessidade de uma cadeira de rodas. E a gente poderia ficar com essa necessidade por mais 3 anos. Né? Todo mundo com a boa vontade, enxergando a necessidade, e não teria, se não houvesse o zelo, a disciplina, a gente estaria falando disso, ou teria esquecido de falar e estaria sem a cadeira de rodas. E uma família da igreja pegou e comprou essa cadeira. Não sei se vocês repararam, está lá na entrada. Né? Legal, porque teve a prática, teve a conclusão disso. Né? Alguns outros irmãos estão ajudando também nisso, mas alguém que foi e exerceu de fato essa necessidade, completou aquilo que era preciso. Então isso é legal. E o apóstolo Paulo, então, ele está nesses versículos querendo dizer para Corinto: legal que vocês começaram, a presteza, mas olha, a gente não pode deixar dessa forma, para que não fiquemos nós envergonhados. Porque ele estava fazendo a propaganda lá para os macedônios: olha, os coríntios estão indo bem, então começaram bem, só que tem que terminar, né? E talvez esse seja um dos problemas de vários de nós, ou de igrejas, que passam por dificuldades por falta de disciplina, por falta desse zelo dos irmãos na continuidade, nessa contribuição. A contribuição também estimula outras pessoas. Então, ele diz aqui no versículo 2, no finalzinho do 2, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Existe uma dinâmica aí nessa questão de contribuição que é legal, porque a gente também é contagiado por aquilo que os outros fazem. Hebreus fala para nos estimularmos uns aos outros às boas obras. Então, uma coisa que alguém está fazendo e está indo bem, tem exercido amor, a gente sente vontade de participar também. E a contribuição também é assim. É uma prática que, exercida, ela também nos estimula, nos contagia, nos dá vontade de participar. Ajuda para terceiros, incentiva outros a fazerem o mesmo. Você tem sido um incentivador nessa área da contribuição? Você tem sido esse que, pela sua prática, você estimula outros também a viverem essa verdade? A gente sabe isso que acontece em outras áreas também. quando os irmãos saem aí pelo bairro distribuindo Bíblias e vivem experiências e contam, tem outro que, quando ele também ouve isso, ele fala, eu quero participar. A evangelização é assim, o serviço na igreja, um começa ontem à noite, um começa a baixar os bancos para rearrumar, os outros se animam, falam, eu vou ajudar também. Né? Então, é um estímulo quando a gente realiza e pratica as boas obras. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no final do 2, o vosso zelo, isso de vocês terem começado e estarem caminhando nisso, tem estimulado, inclusive, os macedônios. E os macedônios também estão estimulando as igrejas de Corinto para concluírem essa oferta, essa coleta para os irmãos necessitados. Tem três formas de você viver com relação ao dinheiro e aos bens que Deus lhe deu. Existe o avarento, que vive para explorar os outros. E poderíamos defini-lo como o que é meu, e o que é seu deve ser meu também. Essa é uma prática do avarento, né? O que é meu, e está de olho naquilo que o outro tem, porque de repente isso também pode vir às minhas mãos. Tem um indiferente, que vive de forma insensível à necessidade dos outros. O que é seu, e o meu é meu. Essa frase a gente usa mais vezes, né? O que é meu, o que é seu, né? Mas não é bíblica. Na área de contribuição, o que é seu, não quero o que é seu, mas o que é meu, não, é o indiferente, perdão, eu estou chegando no generoso já. O indiferente é isso aí, né? Cada um por si. Mas o que a Bíblia nos ensina é a sermos generosos, que vive para fazer o bem aos outros. E a frase que o define seria, o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Legal. Então você não quer tirar o do outro, você não exige que o outro contribua, nem com você, nem com os outros, mas aquilo que é seu, você pode dizer, isso também pode servir para ajudar. Nunca ninguém perdeu nada por ser generoso. Ao contrário, a pessoa generosa será rica. Rica em amor, rica em amigos, em ajuda, rica para com Deus. E agora, a partir desse versículo 6 de 2 Coríntios, nós entramos em algumas recompensas. Então a gente vai terminar com essa nota de recompensa, porque é legal também saber que Deus, ele abençoa aquele que entende esses princípios todos de contribuição e os pratica. Lá no Sermão do Monte, no finalzinho, quando Jesus falou sobre esmola, o que ele falou? Para a gente dar sem que a mão direita saiba o que a esquerda fez e vice-versa. E, assim como essa oferta seria secreta, essa esmola seria secreta, o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, é um ensino bíblico, a recompensa para quem vive esses princípios de contribuição. E versículo 6 nos diz, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então o princípio é que a contribuição é semelhante à lei da semeadura e da colheita. Tem uma lenda, conta, uma lenda que diz que um mendigo estava ali à beira do caminho pedindo esmolas e passou ali um príncipe com seu cavalo real, e claro que o mendigo pediu, por favor, me dá uma oferta. E o príncipe disse assim, me dá do seu arroz. Ele tinha lá uma tigelinha de arroz. E o mendigo não entendeu muito bem, me dá uma esmola. E o príncipe insistiu, me dá do teu arroz. E pela terceira vez, o príncipe disse, me dá do teu arroz. Não estava acostumado, né, a que alguém passando ali ia pedir para ele alguma coisa. E então ele pegou um punhado daquele arroz, pegou 3 grãozinhos e deu na mão do príncipe. O príncipe pegou, jogou esses 3 grãozinhos, colocou a mão no bolso, pegou um monte de moedas de ouro, também tirou 3 moedinhas de ouro e deu para o mendigo. E aí o cavalo foi embora e o mendigo começou a chorar. Falou, por que, que eu não dei toda a minha tigela de arroz para o príncipe? Né? Teria recebido a mesma quantidade. Ele entendeu naquele momento que ele foi semeou pouquinho, 3, e recebeu apenas os 3. Né? E esse texto nos diz que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. A gente, talvez por tantos escândalos que nós ouvimos no nosso país, e não só no nosso, né, sobre a igreja cristã versus finanças, que a gente tem medo de relacionar a contribuição com algum tipo de bênção, né, seja material ou de outra ordem, para talvez não se associar e transmitir essa ideia de que você dá e você recebe. Mas é uma lei, é um princípio bíblico, né? Como isso acontece, em que medida, com certeza é muito mais espiritual do que material, mas é também material. E se o apóstolo Paulo pega essa lei da agricultura, aí que Deus estabeleceu, é porque é assim mesmo que acontece, né? E nós sabemos que aqueles que vivem isso experimentam isso. E uma semente dá quanto? Na Bíblia, quando fala de semente, dá quanto? 30, 60, 100. Eu me lembro na casa do Sr. José, alguns anos atrás, quando ele plantava feijão. Está plantando feijão ainda, Sr. José? Plantou esse ano. Quantos grãos, quantos feijões dá para cada grão que o senhor planta de feijão? Um grãozinho, 350. Não são todos. Não, mas eu me lembro, acho que aquela vez a gente contou, deu mais de 100 também. Mas muito legal isso aí, né? E o que, que precisa o grãozinho para dar os 350? Precisa acontecer o quê? Precisa morrer. O seu dinheiro precisa morrer. Senão não frutifica, né? Precisa entregá-lo. Precisa, e é claro que eu estou falando espiritualmente, porque a gente já viu isso, é o coração. Porque se o dinheiro é meu e eu seguro e eu não consigo fazê-lo morrer, ele não vai servir para frutificar. Então, nessa lei é quando eu abro mão, entendendo, olha, veio do Senhor, só vai dar mais se eu abrir mão. Gálatas 6, 7 a 9. Vamos abrir lá a Bíblia? Nessa carta, o apóstolo Paulo também fala desse mesmo princípio. Gálatas, capítulo 6. Versículos 7, 8 e 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então essa lei, ela vale para os dois sentidos, tanto quando nós semeamos coisas boas, quando também nós semeamos coisas más. Existe aí uma recompensa, tanto em proporção, quanto nessas duas áreas. Tem vários textos em Provérbios. Então, esse assunto não é um assunto que foi tratado apenas pelo Senhor Jesus, apenas pelo apóstolo Paulo. Ele vem lá de trás, em Salomão, lá em Provérbios, escrito por Salomão. Olha comigo no capítulo 11 de Provérbios. Isaías também trata disso. Então, são leis que Deus estabeleceu. E quando a gente as vive, as pratica, a gente as experimenta, porque a palavra de Deus, ela acontece do jeitinho que ela nos é dita. Provérbios 11, versículo 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há impura perda. Eu já conheci pessoas que me diziam assim, eu ganhei bastante, eu ganho bastante, mas não sobra nada. Ainda falta. Vocês já viveram isso? Ou já ouviram pessoas assim? Né? A alma generosa, versículo 25, que acontece com ela? Prosperará. E quem dá a beber será descedentado. Não precisa nem explicar esses versículos, né? É uma lei aí que está aí estampada, que não é nova. Segundo o que cada um tem. Nem mais, nem menos. Mas vivida, ela traz aquilo que a palavra de Deus nos diz. Provérbios 22. E olha que Salomão era rico, hein? Provérbios 22, 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Quem conheceu o seu generoso? Cada vez está diminuindo mais os que conheceram o seu generoso, né? O seu generoso era marido da dona Célia. Célia você já conhece, né? Então a gente brincava, seu generoso. O generoso será abençoado, ele foi abençoado também, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios 28. Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. E agora pule para Isaías. Isaías capítulo 58. Isaías 58, 10 e 11. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Esse versículo 11 traz mais bênçãos materiais ou mais bênçãos espirituais? Espirituais. O que que realmente sustenta alguém? É o dinheiro ou é coração, a mente, a alma, o espírito, essa parte material? As pessoas sofrem muito mais dos males interiores do que dos males. É verdade que tem males por falta de recursos, mas o Filho de Deus, ele vai ter suprido o pão e a água. E, estatisticamente, tem muito mais gente sofrendo mentalmente, espiritualmente, interiormente, do que por causa da falta de recursos. E que muitas vezes esses males físicos e tal, por falta de recursos, tem a ver também com o que foi semeado. E aí estão colhendo também o fruto de ter semeado coisas más e ruins, né? Então, também vale essa lei para quem vive no pecado e na perversidade, também vai colher desgraça, né? Física e material. Mas a palavra de Deus nos dá esse ânimo, esse gostinho de saber que tem bênçãos aí, tem coisas especiais para quem vive e pratica a contribuição, esse olhar para as necessidades. Por isso, plante, semeie, você será saciado. A bênção que Deus lhe deu é para ser compartilhada. Aquilo que você recebeu é para abençoar outros. Aquilo que nós fomos, com que nós fomos agraciados, é para agraciar outros. Então, que consigamos viver pensando nessa ideia, que ofertar não é algo que fazemos, mas algo que somos. É um estilo de vida para o cristão que compreende a graça de Deus e tem recompensa. Os nossos irmãos da cidade Ademar iniciaram um projeto, já faz aí já algumas semanas, talvez até alguns meses, que chama Reciclando Vidas. É um projeto visando ajudar o entorno da igreja, em especial, não só ali o bairro, mas especialmente o bairro, com pessoas que drogadas, usuárias de droga e vários outros problemas. Então o pastor Felipe, lá com a liderança, sentiu que a igreja precisava dar um passo prático nessa direção da assistência aos necessitados ali à volta, que estão escravizados pelo pecado, especialmente por esses vícios. E aí conseguiram duas casas de recuperação, fazer uma parceria com elas, onde eles podem então pegar esses drogados e levá-los nessas casas e ali serem assistidos e terem todo o cuidado. E são casas praticamente gratuitas, mas que exigem alimentos, que exigem alguma forma de ajuda prática para que eles consigam alimentar esses jovens ou esses senhores ali. Então ele me pediu se a Igreja da Saúde não poderia participar ajudando esses jovens. Então o que eles fazem? Eles visitam mensalmente essas pessoas que foram, né, através da igreja, visitam, claro que os outros também, o propósito é que não só devolvê-los para o bairro sem o vício, mas apresentar a eles o Evangelho, que realmente quem pode mudar não só aquele estado, mas a vida toda é o Senhor Jesus. Então, claro que tem um projeto aí por trás evangelístico. Mas esse projeto também ele vem acompanhado dessa ajuda prática, desse amor. Eu falei, vou conversar com a liderança, e nós conversamos e unanimamente nós decidimos, queremos participar desse projeto também. Não vai ser, poderia até ser, mas eu falei, inicialmente vamos fazer uma coisa pontual, então tentar arrecadar alimentos não perecíveis, por isso que tem uma caixa ali no hall ali fora, onde você vai poder contribuir com pessoas que estão sendo libertas ali do vício, especialmente em contato com a palavra de Deus, e que precisam se alimentar. Eles não estão trabalhando, essas casas são benévolas e a gente sabe um trabalho lindo que é feito, né? E então você vai ter a oportunidade de contribuir nesses próximos 3-4 domingos, trazendo algum alimento não perecível. Cuidado para que a validade seja um pouquinho mais extensa, porque se ficar aqui um mês e a validade for um mês, daqui a um mês a gente tem que jogar fora, né? Então procurem alimentos que tenham validade até final de julho, coisa assim, ou quanto mais melhor, para que a gente não tenha que a cada semana enviar esses alimentos, ou enfim, que alguém de lá venha buscá-los. Então são coisas práticas, né? Onde você, com uma pequena ou grande contribuição, você está investindo em vidas, você está agradando a Deus e você vai ser abençoado, você vai ser recompensado. Então pense nesses princípios todos, né? E exerça conforme aquilo que você tem, não é por obrigação, não é por coação, né? Vocês já viram como temos que pensar sobre isso, mas considere diante de Deus, com a disciplina e com o zelo. Porque talvez agora vários balançam a cabeça e sim, e no domingo que vem esquece, no outro esquece, no outro esquece, no outro esquece, e a boa vontade não alimentou os nossos jovens lá nessas casas de recuperação. Então, tudo isso é um exercício, é um aprendizado, e que a gente cresça, então, nessa área. Sem deixar de lado todos os outros projetos que são da nossa igreja, que vocês conhecem, que eu não vou repeti-los aqui, né? Mas que cresçamos individualmente e como igreja sobre esses assuntos. Quando o apóstolo Paulo ele reuniu os presbíteros da igreja de Éfeso, isso já na sua idade mais avançada, depois disso ele acabou indo para Roma, e lá ele foi preso e ficou por lá. Então estou dizendo que no final do ministério dele, reunindo os presbíteros, ele fala sobre contribuição. Isso está lá em Atos, né? E no finalzinho ele repete a frase do Senhor Jesus: mais bem-aventurado, bem-aventurado aquele que... Mais feliz aquele que dá do que recebe, né? Está em Atos 20, 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Então ele está meio que assim, fazendo o fecho ali do ministério dele junto aos Efésios, dizendo, olha, eu não me apropriei de nada de vocês, eu não tive essa cobiça de pensar que eu estaria aqui exercendo o meu ministério com interesses financeiros. Vós mesmos sabeis, 20 e 34, que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados. Ele trabalhava para ele, trabalhava pelos seus companheiros e para poder socorrer os necessitados. Isso que é o Evangelho. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. E assim seja para você e para mim. Vamos orar. Senhor Deus, vai nos ajudando nesse viver, olhando as necessidades e sendo instrumentos de bênção na vida dos outros. Obrigado porque o Senhor nos ensina na Tua palavra como deve ser, o Senhor também nos recompensa, o Senhor também olha com especialidade, aí, com atenção, quando há esse coração que se desprende daquilo que o Senhor mesmo deu, visando suprir, visando ajudar, visando contribuir para o avanço da Tua obra, do Teu reino, das Tuas coisas, dos Teus projetos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos desarraigarmos desse mundo, daquilo que o mundo valoriza e nos apropriarmos daquilo que são os valores do céu, do Senhor. E o Senhor nos ensinou que deveríamos ajuntar tesouros no céu. Então nos ajuda, porque a contribuição é uma dessas formas de ajuntar tesouros no céu. E que sejamos encontrados fiéis, como indivíduos, como igreja. Então vai nos fazendo cada vez mais sensíveis para que seja um estilo de vida, para que seja uma alegria no nosso coração de ser útil nessa graça e que entendamos como um privilégio, como uma oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.